Vamos então para a informação com o Vítor Lenas. Boa tarde.
Uma boa tarde. O Conselho de Alcanena registrou este domingo o maior incêndio dos últimos 4 anos. A localidade dos Pinheiros esteve em risco. Peralva recebeu no fim de semana mais um festival de folclore. O município de Tomar solicitou a atenção da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares para as placas de fibrocimento existentes na EB Golden Paz.
Bons Sons, o Festival de Música Portuguesa. Ana Moura, Camané, Clã, Carlão, Manuel Cruz e muito mais. De 13 a 16 de agosto, em Sem Sol dos Tomares. Passa de 4 dias a 35 euros, bilhete diário a 15 euros. À venda no Amor Lusitano, Lojas Vorten e CTT. Vem viver a aldeia.
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente de nubosidade na região centro durante a tarde, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros. No final do dia, o céu tornar-se-á geralmente muito nublado no litoral. O vento vai soprar fraco a moderado no litoral. Máximas de 25 graus para o Porto, 29 para Faro, 30 para Leiria, 31 para a Guarda, 33 para Coimbra, 34 para Lisboa, 35 para Santarém, 37 para Castelo Branco e 38 para Évora e Tomar.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Uma boa tarde. 2 bombeiros ficaram com ferimentos ligeiros devido à inalação de fumo no combate a um incêndio que deflagrou neste domingo em Espinheiro, no concelho de Alcanena. Tendo sido transportados ao Hospital de Torres Novas, de acordo com uma fonte da Proteção Civil de Santarém. Em declarações prestadas à agência Lusa, o incêndio que deflagrou cerca das 17 horas em zona de Mato e Pinhal estendeu-se depois a áreas de eucalipto e chegou a ameaçar algumas habitações na localidade de Espinheiro, durante várias horas, rodeada por chamas que atingiram quintais, vedações e árvores de fruto. Fernanda Aceiceira, Presidente da Câmara de Alcanena, fez há momentos para a Hertz um ponto de situação em relação a este incêndio, que foi o maior registado no seu concelho nos últimos anos.
Foi realmente o maior incêndio que ocorreu no concelho de Alcanena nos últimos, pelo menos nos últimos 4 anos. Até aqui tem já havido algumas ocorrências, mas que são rapidamente contidas e regularizadas, mas o de ontem nos Pinheiros teve realmente proporções mais graves, pela área ardida, pelas características do terreno, muito eucalipto, mato e pela proximidade que depois veio a ter junto da população. Há a registar realmente uma capacidade de afetação de meios por parte do Comando Distrital a este incêndio, meios terrestres e meios aéreos, e isso permitiu que realmente não houvessem prejuízos mais elevados a registar, nomeadamente ao nível de habitações, porque essa foi também a nossa grande preocupação. A população também, como vem acontecendo nestas situações, também ocorre e procura apoiar de toda a forma possível. Foi o que efetivamente aconteceu. Infelizmente que depois, ao final da noite, as coisas estavam controladas.
Fernanda Aceiceira referiu ainda os meios no terreno em operações de rescaldo, destacando o facto de que a capacidade de mobilização de meios em muito contribuiu para resolver este incêndio.
Houve permanência no local de homens, de bombeiros. Estão hoje também ainda no local para avaliar eventuais reacendimentos. E, portanto, foram mais de 200 homens no local, 4 meios aéreos, 2 aviões, 2 helicópteros, quase 70 viaturas, várias corporações do distrito e também de Lisboa. sapadores florestais. O que é certo é que é esta capacidade de mobilização de meios o mais rápido possível que realmente tem que acontecer, deve acontecer. O nosso comando distrital tem essa orientação, tem essa prática e é efetivamente a prática correta. E por isso há a destacar, não obstante os danos causados, há a destacar que realmente a capacidade de mobilização de meios e de coordenação no terreno evita danos maiores.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Realizou-se no fim de semana o 17º Festival de Folclore do Rancho Folclórico Os Camponeses de Peralva. Este ano o rancho levou o festival para a Peralva, aproveitando o facto de a sede ter sido alvo de melhorias. Destaque para as intervenções das individualidades presentes na abertura do festival. A abrir-se declarações do Presidente da Junta de Freguesia, Luís Antunes, que referiu a importância do evento.
É com muito gosto que estamos mais uma iniciativa do Rancho Folclórico Os Camponeses da Peralva. Como Presidente da Junta, efetivamente, tenho que agradecer-vos mais este marco na nossa cultura que o Rancho desempenha, mais o festival, e de certeza que vai ser uma noite agradável, tudo aponta para isso. Agradecer também a presença das individualidades que aqui estão, portanto, em nome da representação da Câmara, parece-me não está ninguém, da Assembleia Municipal é a senhora, não é? E de todos os que aqui estão, que já foram apresentados, muito obrigados pela vinda à nossa freguesia, e só vos desejo que aos membros do rancho, aos diretores, que continuem com esta pedalada, vá, é a linguagem popular, porque a nossa freguesia merece, e todos juntos é que fazemos e continuamos a ter muito orgulho na terra onde nascemos.
José Joaquim, da Federação do Folclore Português, disse depois, na sua intervenção, que um país que não se revê nas suas tradições é um país sem futuro, realçando assim a importância do folclore nesse processo.
É sempre um prazer vir até à Peralva, por várias razões. A primeira, pelo trabalho desenvolvido pelo Rancho Folclórico Os Camponeses da Peralva, e depois porque também estive presente quando o grupo foi federado e tenho acompanhado o trabalho desenvolvido por este grupo, tem sido excelente. E dizer-vos que a Federação tem reconhecido e reconhece todo o trabalho que os grupos têm desenvolvido em prol do movimento etnofolclórico português. Sem os grupos, muitas das tradições tinham perdido, muito trabalho daquilo que foi, do que foram os nossos antepassados, tinha sido esquecido, e são os grupos que de norte a sul do país e pelo estrangeiro levam as nossas tradições. E um país que não se revê no passado não tem futuro. Portanto, aos grupos que vieram até à Peralva e também ao da Peralva, um muito e muito obrigado da parte da Federação do Folclore Português por tudo aquilo que têm feito pelas tradições e pela defesa da cultura tradicional.
Destaque para a intervenção também de Nuno Fonseca, da direção do Rancho da Peralva. A concluir 3 anos de mandato, Nuno Fonseca referiu o regresso do festival à sede do grupo, que disse ser, assim, o reviver das tradições e vivências da Peralva e das suas populações.
O trabalho que tem sido desenvolvido, à qual esta direção chega ao fim dos últimos 3 anos, tem sido um trabalho que é por alguns, e julgo por todos, mais do que meritório. O facto de trazermos o festival à nossa terra e àquilo que foi a raiz da essência de sermos grupo, foi, em cima de tudo, o afirmar de uma identidade. O festival foi até hoje feito no Salão Paroquial. O facto de o trazermos à Pralva também é trazer a agentes da Pralva aquilo que foram as suas vivências. Estamos em terra, este chão que pisamos hoje foi em tempos chão que se fez muito daquilo que nós hoje vamos aqui apresentar. Muitas descamisadas, muitas secas de passas, muitas cestas de bois e depois muito descanso e muita conversa e partilha essencialmente de vivências. E o virmos aqui hoje é essencialmente viver a aldeia. E o viver a aldeia foi aquilo que vocês viram hoje, ir ao Velho do Moinho, de conhecer aquilo que é a raiz de ser o pessoa do bairro ribatejano, e a zona que nós nos integramos é isso mesmo, o bairro ribatejano. A transição entre a Lesíria e a Charneca e aqui a Pralva é essencialmente a força disso mesmo. Obrigado por terem vindo, obrigado às entidades presentes, espero que seja um belíssimo festival, espero que não sejamos dignos de vos recolher, porque vocês também foram dignos de os acolher, alguns já, São Félix, por exemplo, nos acolher de forma digna, e é isso também a nossa obrigação, recolher-vos de forma digna e apresentar aquilo que são as nossas vivências e as nossas tradições com a maior dignidade possível.
Encerrou a sessão, que antecedeu então este 17º Festival de Folclore da Pralva, a vogal da Assembleia Municipal, Isabel, boa vida.
Faço minhas as palavras das pessoas que falaram antes, especialmente o Sr. Presidente da Junta, que saúdo particularmente. Acho muito interessante este tipo de iniciativas, são espetaculares, não só como forma de promoverem a nossa cultura e as nossas raízes, mas como uma forma de promover o convívio e a amizade entre todos os habitantes. Como vogal da Assembleia Municipal de Tomar, felicito-vos a todos, dou os meus parabéns por esta iniciativa e desejo sinceramente que tudo corra pelo melhor e que seja uma noite muito agradável para todos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
No âmbito do programa Mais Superior, o Instituto Politécnico de Tomar disponibiliza para o próximo ano letivo, 2015-2016, um total de 78 bolsas no valor anual de 1.500 euros. O concurso ao Programa Superior Mais para o ano letivo, que se avizinha, irá decorrer até 5 de outubro e, entre outros objetivos, pretende reforçar o papel das universidades e instituições e politécnicos no desenvolvimento regional, incentivando assim, ao mesmo tempo, a fixação de futuros diplomados nas regiões do interior do país. O Politécnico de Tomar é, assim, uma das instituições abrangidas por esta medida, que visa contribuir para a plena utilização da capacidade do ensino superior público, incentivando e apoiando a frequência do ensino superior em politécnicos e universidades que, à partida, têm uma menor procura.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Tomar já solicitou a atenção da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares para as placas de fibrocimento que integram parte da estrutura da Escola Básica 23 Golden Pais. A ERT sabe que o vereador Hugo Cristóvão, que tem o pelouro da educação na Câmara de Tomar, alertou aquela entidade para a necessidade de se encontrar uma solução urgente, mas até agora ainda não houve uma resposta incisiva sobre aquilo que deverá ser feito, sendo que parece claro que terá de ser retirado todo o ambiente do recinto escolar. O Ministério da Educação, recorde-se, já disse estar atento à presença de placas de fibrocimento deterioradas em estabelecimentos escolares de norte a sul do país, de tal forma que nos últimos 2 anos já foram intervencionadas cerca de 300 escolas, com especial incidência para Lisboa, Porto e Setúbal. Recorde-se que a exposição ao amianto está associada a diversas doenças, nomeadamente do foro respiratório, podendo ser uma causa até para o cancro do pulmão. O risco é de tal ordem significativo que a própria União Europeia determinou a proibição de utilização do amianto desde 2005, uma norma que, 10 anos depois, ainda tarda em ser seguida à risca. A ERTS tentou, entretanto, contactar Carlos Ribeiro, diretor do agrupamento Templários, mas não foi possível obter uma reação por parte deste dirigente do agrupamento.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Parecem estar ultrapassadas as diferenças internas na distrital do Partido Socialista de Santarém em torno da escolha dos candidatos a deputados para as legislativas de outubro. A garantia foi avançada à Hertz por António Gameiro, o Presidente da Federação, questionado recentemente a propósito sobre a troca de Sónia Sanfona por Idália Serrão, mudança que resultou em polémica com a antiga governadora civil a colocar mesmo em causa a democracia interna no partido em todo este processo. António Gameiro assegurou que as diferentes decisões da distrital e da nacional não beliscam o espírito democrático do Partido Socialista, sublinhando que Sónia Sanfona é um excelente quadro que o PS vai aproveitar de certeza absoluta.
Eu gostava de sublinhar que o partido é um partido democrático e tem formas estatutárias de assumir as suas responsabilidades. E foi isso que aconteceu. Portanto, houve uma decisão no plano distrital, houve uma outra decisão no plano nacional, mas isso não belisca o princípio democrático. A meu ver, só o reforça, porque também na avaliação política que o partido faz no seu todo, o partido não tem partes, é um todo, e nesse todo chegou-se à conclusão de que havia ali a necessidade de fazer uma mudança que o Estado-Geral propôs. E, portanto, isso está ultrapassado. A nossa camarada Sónia Sanfona é um excelente quadro que o partido vai aproveitar para outras funções de certeza absoluta e, portanto, agora temos de trabalhar para ganhar as eleições para depois, de facto, podermos fazer esse contributo de todos em prol de uma melhor governação do país, que no fundo é isso que nós queremos, um governo com mais sensibilidade social, mais próximo das pessoas e não tão do economês, só da grande matemática e da grande finança, que muitas vezes não trabalha e não trata, como eu ali acabei de dizer, dos problemas do nosso distrito.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Foi uma constante, como a Hertz aqui referiu, moradores e empresários situados junto à Festa da Cerveja, que se realizou na Várzea Pequena e que terminou este domingo, manifestaram por diversas vezes ao longo do evento o seu descontentamento relativamente ao que consideram barulho excessivo provocado pela música e ainda apontaram o dedo à falta de civismo de muitas pessoas que usaram portas de casa e passeios como autênticos urinóis. À Polícia de Segurança Pública chegaram também inúmeras queixas relativas à Festa da Cerveja. Alguns cidadãos consideram que o seu direito ao descanso foi colocado em causa e até expressaram esse sentimento em plena reunião de Câmara de Tomar. Em jeito de reação a estas queixas, a ERTS ouviu Abel Bento, o Presidente da União de Tomar, o organizador do evento. Este dirigente compreende que haja, de facto, algum prejuízo para as pessoas, mas lamenta a falta de coerência de quem protesta agora e o não fez por ocasião da Festa dos Tabuleiros ou mesmo no decorrer do Festival do Frango. Por ocasião, então, das queixas apresentadas por cidadãos na recente reunião de Câmara de Tomar, a Presidente Anabela Freitas garantiu que 2015 será o último ano em que a Várzea Pequena irá funcionar como palco para este género de eventos. A autarca apontou como solução à área do mercado municipal. Abel Bento não concorda com esta opção e recordou que naquela zona se encontra um lar e também muitas residências.
Não agrada porque, veja uma coisa, para já, apesar de nós compreendermos que há alguma degradação, apesar de termos o máximo cuidado com o jardim, eu pergunto então para que é um cureto no meio de um jardim. Um cureto visa automaticamente atuações musicais. Depois, então, este tipo de realizações no jardim do cureto é altamente prejudicial porque há barulho para os moradores, etc. E como eu já disse antes, compreendemos essa situação. Então eu faço uma pergunta. Nós vamos fazer a Festa da Cerveja ou todas as realizações deste género junto ao Mercado Municipal. Então, mas ao lado do Mercado Municipal, a 40 ou 50 metros, encontra-se um lar em que o barulho vai ser altamente incomodativo também para aquelas pessoas, como para as pessoas que moram ali junto ao mercado municipal. De um lado, prejudica os moradores e o barulho é incomodativo. Até do outro lado, não é incomodativo para os moradores que estão ali e também para um lar que está exatamente contigo ao mercado municipal. Eu acho que, com certeza, que iremos junto com a autarquia abordar este tema ao longo do ano. Iremos, com certeza, achar um local apropriado. Agora, eu não acho que seja o mercado municipal. O mudar para o mercado municipal acarreta custos tremendos, acarreta custos em termos de segurança, acarreta custos em termos de ter um palco, de alugar um palco para este tipo de eventos, para este espaço temporal, custa 3 mil euros. Pura e simplesmente a festa vai acabar, porque nós não podemos estar ali a fazer um sacrifício. E depois chegamos ao fim da festa, ou a festa não dá lucro, ou então ainda podemos correr o risco de dar prejuízo.
as queixas do dirigente do União Tomar, não concordar com a eventual mudança da festa da cerveja para o mercado municipal. E assim terminamos. A informação vai estar de regresso aqui à Antena da ERTS quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.